E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, com as principais notícias do dia, os temas também que a gente traz para você, compartilha, para trazer um pouco da produção científica e também dos nossos pesquisadores. Pacientes com Covid-19, esse é o nosso assunto, reduziram o risco de morte com o uso de terapias celulares. Então, é um procedimento que consiste na reposição de células saudáveis no organismo de pacientes para restaurar ou alterar determinado conjunto celular, conjuntos celulares. Quer dizer, já existia terapia celular e ela foi utilizada também para tratamento de pacientes com Covid. A gente vai entender melhor como este estudo foi feito, foi desenvolvido, a que conclusões chegou. E os nossos convidados, professor Otávio Cabral Marques, de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da USP, é também pesquisador, não é, do ICB. Muito obrigada também à participação do Denison Leandro Fonseca, que é doutorando, coautor deste estudo. Muito bem, professor, começo lhe perguntando o seguinte: o avanço das terapias celulares, acho que a gente podia explicar um pouquinho melhor isso para o nosso ouvinte, ajudou a tratar os pacientes de Covid e de que forma? Quer dizer, quando veio a Covid, vocês tiveram que começar do zero, entender que algumas terapias seriam importantes para o tratamento. Como é que foi isso?
Excelente pergunta, né? No mundo inteiro, com o avanço da Covid-19, vários grupos de pesquisa começaram a estudar o papel das células tronco-mesenquimais no tratamento da doença. Por que isso aconteceu? Primeiramente, é importante a gente entender, e já tem sido muito bem esclarecido, mas só para deixar claro para os nossos ouvintes, o mecanismo fisiopatológico, né, de como a doença acontece. Então, vou fazer uma analogia para ficar mais fácil. A COVID é como se fosse um acelerador da resposta imunológica, né? Ela induz uma resposta imunológica exacerbada e esse carro, né, que é o nosso corpo, que é o que, controlado aí pelo sistema imunológico, ele acelera muito, Roxane. Então, a gente precisa controlar essa aceleração, né? Essa inflamação que é a aceleração da resposta imunológica. Então, e muitas vezes isso não acontece, e o paciente não morre só do vírus, mas da resposta imune exacerbada ao vírus. Então, esse carro perde o controle e fica hiperacelerado, uma hora bate e descontrola e começa a destruir os órgãos internos do indivíduo. Então, as células mesenquimais, elas sabidamente têm uma função importante. Elas atuam induzindo o oposto disso. Eles freiam o carro. Ela tem uma função imunomodulatória, que a gente chama. Então, esse sistema imunológico que estava exacerbado, que estava descontrolado, ele passa a entrar no controle novamente. Então, ele é um modulador, né? É como se entrasse no mecanismo de imunorregulação que torna o sistema. Traz ele de volta à homeostase, ao equilíbrio, para que o indivíduo consiga combater o vírus, mas não se autodestruir, né?
E uma curiosidade, professor, é como é que essas células saudáveis, como é que é feito isso no sentido de mudar então esse sistema, como o senhor bem explicou, né? Foi muito boa a alusão desse carro desgovernado, né?
Então, elas têm uma capacidade de pluripotência, essas células, sabe? Quando ela entra num determinado tecido, ela pode se diferenciar num tecido que está em disfunção, né? Ou em degeneração por algum mecanismo de autodestruição ou de resposta exacerbada, no caso da Covid-19. Então, ela pode exercer várias funções. Além dessa função imunomoduladora, né, de controlar a inflamação, ela pode ter uma função também de regenerar tecidos em degenerescência. Então, o organismo passa a se beneficiar, pode estar se beneficiando de vários, em vários, sobre vários aspectos, assim. Então, isso é um mecanismo de ação importante dessas células.
O estudo, queria que o Denison explicasse um pouco para a gente também como é que o estudo foi feito e apontou para esse resultado, quer dizer, de redução de risco de morte pela doença. Por esse tratamento. Já havia informações anteriores, elas foram reunidas, não é? para poder desenvolver o estudo. Mas como é que ele foi feito e que resultado ele chegou?
Basicamente, nós utilizamos 195 clinical trials, que são depositados em bancos de dados públicos, que são dados do mundo todo. Nós usamos 195 clinical trials e, através de métodos estatísticos, como cálculo de probabilidade, nós conseguimos chegar nessa conclusão de redução de morte de 70% através desse cálculo de probabilidade, que chama odds ratio.
Posso complementar? Eu vou valendo a analogia, assim, né? Quando a gente tem vários estudos, a gente tem diferentes resultados. Não é uma média desses estudos, não é propriamente uma média do que aconteceu e como esse resultado, como que a soma dos resultados, por exemplo, se um estudo teve 40%, outro 50%, outro 60%, a média não vai ser 50%. Tem vários cálculos por trás, né? Tem metodologias que fazem o que a gente chama de meta-análise, que é uma análise para a gente poder obter uma robustez estatística para dizer qual foi a porcentagem, eu vou chamar de meta-significância, que foi a relevância estatística que a gente conseguiu inferir a partir de todos esses estudos. Qual foi, de fato, o resultado positivo desse tipo de tratamento. Então, existem vários caminhos que você pode seguir uma meta-análise. Mas, nesse caso, em analogia, não é uma média, mas se assemelha a isso, mas muito mais complexamente falando, né?
Eu acho que vale a pena mencionar que, desses todos os países que nós utilizamos, eles tinham dados de sobrevivência do tratamento de pacientes que fizeram esse tipo de tratamento, quantos deles sobreviveram e quantos não sobreviveram. Então, nós compilamos todos esses dados e fizemos as análises não só com países da Ásia ou da América do Norte que usaram esse tipo de tratamento, mas foi a nível global. E nós conseguimos chegar nessa conclusão de 70% do risco de morte. Os países que usaram desse tratamento.
É uma boa perspectiva, né, professor? Quer dizer, o que, que esse estudo aponta? Além de reunir todas essas informações, então fazer essa meta-análise como vocês nos explicavam, o que, que aponta? É o primeiro a juntar todas essas informações, isso ficou claro, mas o que, que aponta, quer dizer, para o futuro, né, em relação a essa a utilização da terapia celular?
Ele aponta para uma esperança da gente conseguir imunomodular o indivíduo de uma forma menos tóxica, muitas vezes. Porque quando você dá um anti-inflamatório, dependendo do tipo de anti-inflamatório do corpo do indivíduo, ele tem alguns efeitos, às vezes ele fica mais suscetível à infecção por suprimir a resposta de uma forma muito mais global ou menos específica. Quando você prepara o organismo do indivíduo para responder, né? Você prepara o indivíduo para responder pontualmente aonde ele deve acontecer aquela imunomodulação, e não você freando a resposta de uma forma geral. Imagina que esse carro, eu vou voltar na analogia para facilitar a nossa compreensão, se o carro a gente, de repente, só freia o tempo todo, né? Esse carro vai causar vai parar um trânsito, não vai conseguir andar mais, vai ficar ineficiente. Esse carro precisa andar, a resposta precisa continuar. Então, ter uma resposta que você consegue acelerar bem e frear bem é o ideal. E você deixar isso acontecer, ser regulado in natura, no próprio indivíduo, de uma forma fisiológica, é o ideal para você desenvolver uma resposta imune protetora. Isso tem sido usado, por exemplo, no câncer, em outros contextos.
Sem dúvida. Né? Uhum.
Os indivíduos têm usado, por exemplo, CAR T-cells, eles manipulam o receptor da célula T para que a resposta seja mais forte contra o tumor, por exemplo. Então, as respostas, as terapias celulares, elas têm sido utilizadas das mais diferentes formas. Né? A gente deu o exemplo do CAR-T, que está super na moda agora, o pessoal está super animado com as perspectivas, tem vários trabalhos em desenvolvimento, mas também tem outras pesquisas de vacinação de tumor, que é o contrário da vacinação que previne, ela pega o tumor, fraciona o tumor, dá para a célula, treina a célula do indivíduo e devolve para aquele indivíduo para ele poder ter uma resposta mais forte. Então, a manipulação das células, né, nos mais diferentes contextos, elas têm sido muito importantes. Por exemplo, às vezes o indivíduo tem uma célula que tem um gene que não está respondendo bem. Você faz uma terapia gênica, você modifica o gene. Então, os cientistas estão conseguindo manipular as próprias células do indivíduo e devolver essas células, né, principalmente aquelas com pluripotência, com capacidade de diferenciar diferentes tipos de células, para que o indivíduo consiga, dentro do seu próprio organismo, desenvolver a resposta num contexto fisiológico, ao invés de você usar terapias inespecíficas, que muitas vezes são tóxicas, ou que muitas vezes têm um efeito iatrogênico, você melhora um aspecto, mas você suprime outro aspecto. Então, o ideal é manter esse carro acelerando na hora que ele tem que acelerar e freando na hora que ele precisa frear.
Muito interessante. Continua sendo o desafio. Denison quer complementar?
Esse tipo de terapia é voltado para tratamento de câncer. Então, esse estudo também pode abrir novos horizontes para que tenha uma visão diferente e uma perspectiva de vida maior, por exemplo. Terapias celulares também são usadas para a COVID, não somente para o câncer. Porque até mesmo para a comunidade científica, embora seja algo de muito sucesso para o câncer, a gente também tem que testar em outras vertentes e saber se também dá certo. Uhum. Então, o nosso estudo também contribui para abrir esses horizontes e expandir mais ainda essa perspectiva de novos tratamentos para a COVID.
Tá, e portanto, para concluir, quer dizer, ainda há muitos desafios, mas fico impressionada, professor, com o quanto vocês caminharam nesses 3 anos. Né? Foi um desafio enorme a COVID, entender o mecanismo de funcionamento e criar soluções para justamente esses casos mais graves, não é?
É, excelente pergunta, Roxane. Eu acho que a comunidade científica ela está de parabéns, né? A gente viu uma mobilização muito grande no mundo inteiro. Precisava acontecer. Acho que toda crise, né, tem a teoria do caos, que toda desordem traz uma ordem maior. E dentre elas, eu acho, dentre os aprendizados desse grande desafio que a humanidade passou, foi a ciência começou a trabalhar cada vez mais conjuntamente. Então, os grupos começaram, vários consórcios surgiram no mundo inteiro, desde consórcios associados à terapia, esses clinical trials, mas também consórcios relacionados ao entendimento da genética da resposta imune à COVID-19, quais são os genes de suscetibilidade. O mundo inteiro começou a perceber que é importante a gente se unir para combater uma doença, né? Para entender uma doença, encontrar novos caminhos, entender por que homens são mais suscetíveis à COVID grave, entender por que os indivíduos idosos, o Denison desenvolveu um belo trabalho nos autoanticorpos para entender por que os idosos são mais suscetíveis à COVID grave, trouxe alguns aspectos. Mas eu acho que fica a lição para nós todos, que é justamente pensar na coletividade. Que essa lição, assim, por exemplo, para o futuro, fique, né? As vacinas foram super rápidas. Quando surgir novos vírus, por exemplo, as plataformas estão todas aí, que são frutos de décadas de desenvolvimento, de entendimento da ciência, e que a gente possa ter uma sociedade aí cada vez mais levando a sério a ciência, investindo em ciência, nossos governantes, né? Nossos administradores, trabalhando conjuntamente, que essa lição de união, de interação possa ficar aí e que isso avance cada vez mais para que a gente esteja mais preparados aí para futuras pandemias que possam surgir, que elas possam acabar o mais rápido possível.
Bom, eu quero agradecer muitíssimo a participação dos nossos convidados, o professor Otávio Cabral Marques e o Denison Leandro Matias Fonseca, doutorando. Eles trouxeram detalhes aqui para a gente deste estudo sobre pacientes com COVID que reduziram o risco de morte com o uso de terapias celulares. Muito obrigada, viu, professor? Obrigada, Denison, também. E até de uma próxima oportunidade.